Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 13 de maio de 2018 a edição de número 927 do Navegar é Preciso, pela rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela rádio Universal 810 AM de Santos. Hoje é dia das mães aqui no Brasil. A todas as mamães, o nosso amor e carinho. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.lusanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanete, tudo junto, Grupo Lusanete. Em São Paulo são 10 horas e 3 minutos, em Lisboa 14 horas e 3 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Aguiar da Beira. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! É preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanete! Lusanete!
Navegar é Preciso! É Preciso!
Navegar! Navegar! Preciso! Notícias! Lusanete!
Lusanete!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias Lusanete. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som aqui da Trianon, levando este som maravilhoso para você que está ligadinho no Navegar é Preciso pelo 740 AM da Trianon e pelo 810 AM da Universal de Santos. E enquanto aguardamos a chegada de Nelson de Paula, vamos abrir o programa hoje, Dia das Mães aqui no Brasil, com uma linda canção dedicando a todas as mamães aqui do Brasil e também aos aniversariantes da semana, especialmente na terça-feira, dia 15 de maio, fazendo aniversário, o Gustavo, filho do Nelson. Parabéns para ele. Vamos ouvir com Pedro Abrunhosa e Camané, Para os Braços da Minha Mãe.
Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha, é saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num copo de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra. Vou pô-las no beirão. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vim em passo de bala, um diploma na mala. Deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, sou já memória e raiz. Ninguém sai de onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já arriva. Quero voltar para os braços da minha mãe.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias Luzanete. Em São Paulo são 10 horas e 9 minutos e em Lisboa 14 horas e 9 minutos. Costa diz que capacidade organizativa do país mais uma vez foi demonstrada. O primeiro-ministro português António Costa destacou que a capacidade organizativa do país ficou mais uma vez demonstrada com a organização do Festival Eurovisão da Canção, cuja final decorreu ontem em Lisboa. António Costa falava aos jornalistas momentos antes de entrar para a Altice Arena, no Parque das Nações, onde decorreu desde as 20 horas a final da 63ª edição do concurso, e a qual assistiram os ministros da Administração Interna Eduardo Cabrita, das Finanças Mário Centeno e da Cultura Luiz Felipe Castro Mendes. Foi um momento extraordinário para demonstrar a capacidade organizativa do nosso país de acolher eventos desta dimensão. Já tínhamos tido oportunidade aqui há 20 anos com a Expo 98, depois o Euro 2004. Seguramente a Eurovisão é um dos grandes momentos que demonstra a capacidade de organização e de acolhimento dos portugueses. O primeiro-ministro destacou o trabalho absolutamente extraordinário de divulgação do país feito pela RTP, que considera ser uma oportunidade de Lisboa se conhecer melhor. Mas não só Lisboa, todo o país ficou mais conhecido lá fora, acrescentou ele, considerando que é muito relevante que assim o seja.
Navegar! Navegar! Preciso!
A Auto Europa trava a maior queda das exportações. As exportações portuguesas de bens caíram 5,7% em março, com praticamente todas as grandes categorias econômicas em baixa. Só o material de transporte e acessórios, com um crescimento de 8,9%, evitou o pior, graças à performance do setor automóvel, cujas vendas ao exterior somaram 285 milhões de euros, uma subida de 62,3%, alimentada em grande parte pelo novo modelo de SUV da Auto Europa. Não admira, por isso, que no top 10 dos destinos das exportações nacionais, só a Alemanha esteja a crescer, com mais 0,9%. As vendas para a França estagnaram, mas caíram 1,4% para a Espanha, o principal destino das vendas ao exterior, 3,8% para o Reino Unido e 20,6% para os Estados Unidos. No global do trimestre, as exportações cresceram apenas 2,7%, bem abaixo dos 8,4% dos três meses anteriores. Pode ser só um episódio, mas tenho a sensação de que isto é um prenúncio do que aí vem. Basta ver que os números dos últimos meses mostram tendência contínua de decréscimo. Isto é muito preocupante, diz o economista João Duque. Rafael Campos Pereira, vice-presidente da CIP, em representação da metalurgia e metalomecânica, considera que é prematuro tirar conclusões com base apenas em um mês. Precisamos de mais 2 ou 3 meses. A própria indústria metalúrgica, que cresceu acima dos 2 dígitos em janeiro e fevereiro, fechou março com um crescimento de 1,1%, muito graças à performance da indústria automóvel. No acumulado do trimestre, cresce 14%. Em queda estão as restantes exportações de indústrias tradicionais. A fileira têxtil recua 1,5%, caindo no acumulado do trimestre apenas 0,2%. A cortiça cai 1,4% e o calçado baixa nada menos de 11%, sendo 5% no trimestre.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 13 minutos. No Porto, 14 horas e 13 minutos. O GPS que viaja pelo pulmão e detecta lesões e tumores precocemente. Mais de 20 profissionais de saúde assistiram na última sexta-feira ao primeiro diagnóstico feito no Instituto Português de Oncologia, o IPO, de Lisboa, com recurso à navegação eletromagnética broncoscópica, uma espécie de GPS que permite diagnosticar pequenas lesões na periferia do pulmão e que em breve deverá ser usado também para o tratamento do cancro no pulmão. É uma nova esperança que implica imaginação dos profissionais, já que é um sistema que podemos pôr ao serviço de vários procedimentos que podem ser feitos ao doente, explicou Duro da Costa, diretor do Serviço de Pneumologia do IPO de Lisboa. A doente, uma mulher de 75 anos, tinha uma pequena massa pulmonar, que não era visível através de uma broncoscopia tradicional, que é a introdução de um pequeno tubo através da traqueia para detectar lesões. Em apenas 2 horas foi feito o diagnóstico e a biópsia, já que o material recolhido foi analisado pela anatomia patológica ainda na sala. Tem um adenoma carcinoma pulmonar. Sem esta nova tecnologia, o procedimento seria feito por via externa ou através de cirurgia, uma intervenção mais demorada e dolorosa. Esta tecnologia permite fazer diagnósticos mais precoces em lesões mais pequenas e planejar a terapêutica. Sempre que o tumor é diagnosticado precocemente, a mortalidade diminui, explica o médico.
Navegar é preciso!
Temos responsabilidade porque fomos campeões europeus. A conquista do Euro 2016 elevou a fasquia e aumentou a responsabilidade da seleção nacional portuguesa para o Mundial de 2018, segundo Humberto Coelho, confiante que Portugal vai fazer um bom campeonato. Portugal é reconhecido como uma boa seleção e por ter boas condições de trabalho. Temos também equipes portuguesas no top das melhores europeias. Vamos fazer para que essas expectativas, dentro do que é razoável, se mantenham, entrando para conseguir os objetivos, que é ir o mais longe possível. Se ganharmos, melhor. Há pouco mais de um mês do início do Campeonato do Mundo, já existe alguma ansiedade pela competição que vai decorrer na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho. Temos uma responsabilidade porque fomos campeões europeus e agora toda a gente tem os olhos em nós. não só os adversários, como o público em geral. Sabemos que o Campeonato do Mundo é um campeonato difícil e diferente do europeu, porque são tipos de futebol diferentes. Depois de Humberto Coelho, lembrou ainda as outras ambições portuguesas ao nível do Sub-17 e Sub-19, ambos com o respectivo Campeonato da Europa no horizonte. Estamos a aproveitar bem o trabalho que é feito nos clubes. Penso que é fundamental. Hoje em dia está a trabalhar-se muito bem a formação nos clubes e nós acompanhamos e desenvolvemos esse trabalho ao nível das seleções, defendeu o ex-selecionador nacional.
Navegar é preciso.
Em São Paulo, 10 horas e 17 minutos. Em Aguiar da Beira, 14 horas e 17 minutos. Aguiar da Beira, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo. Vamos agora às festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, a hora do Oba. Hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, a partir das 12 horas, o Arouca São Paulo Clube realizará o seu tradicional almoço de Dia das Mães e homenagem à Rainha Santa Mafalda com um delicioso bacalhau, self-service e pratos variados, além de saladas, aperitivos e frutas de sobremesa. Crianças até 8 anos, a entrada é franca. Crianças de 9 a 12 anos pagam meia entrada. O endereço é Rua Vila de Arouca, 306A, autopista na Fernão Dias, no quilômetro 80. Informações e reservas pelo telefone 2455000. E não se esqueçam, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa nesse espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programa navegar é preciso, tudo junto e sem acento, hein? @zipmail.com.br. Repetindo, programa navegar é preciso, @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final Notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã, ainda com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Aguiar da Beira. Na história dos castelos portugueses, o segundo capítulo do Castelo de Mourão. Vamos falar também do futebol português e da nossa lusa do Canindé. Mas agora vamos faturar, Gerson.
Navegar é preciso.
No rancho português tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
Alentejo, à beira do Guadiana.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente para trazer as dicas, curiosidades e sugestões dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. E o destino da viagem de hoje é Aguiar da Beira. Aguiar da Beira é um concelho da Beira Interior, estando integrado no Distrito da Guarda. Com uma área de 203 quilômetros quadrados, o Conselho de Aguiar da Beira é constituído por 13 freguesias. O Conselho é limitado a norte por Sernancelhe, a oeste por Sátão, a sudoeste por Penalva do Castelo, a leste por Trancoso e a sudeste por Fornos de Algodres. A primeira notícia diretamente referente a esta localidade é a carta de Dom Afonso Henriques, de 1131, pela qual foram confiscados os bens a Aires Mendes e Pedro Paes e doados ao prócer Dom João Viegas, ou Dom João Ranha, da estirpe dos Baião. Em vários documentos é citado um foral, alegadamente dado a Aguiar por Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, em 1120. Se assim foi, este foral foi confirmado por Dom Afonso II em 1220 e reformulado por Dom Afonso III em 1258. Bom, já chegamos lá no distrito de Aguiar da Beira. E para adentrar no... Aliás, chegamos ao distrito da Guarda, no Conselho de Aguiar da Beira. Para chegar até ele, saímos de Viseu e pegamos a IP5, Em Penedono, pegamos a Nacional 229 e chegamos até Aguiar da Beira. As Termas da Cavaca, com suas nascentes de águas utilizadas em tratamentos de várias enfermidades, é muito procurada pelos turistas. A nível de patrimônio, destaque são as ruínas da Igreja Matriz de São Pedro e o Santuário da Senhora da Lapa, de estilo barroco, onde as influências filipinas são evidentes. No artesanato, os destaques ficam por conta da tamancaria e da cestaria. Já os eventos, os destaques ficam por conta da festa de Santo Antônio, a 13 de junho, a festa de São João, a 24 de junho, e a festa de São Pedro, a 29 de junho. 10 horas 23 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abilerlander, já estou com água na boca. E os destaques da gastronomia são os enchidos, o presunto, o queijo da serra, o cabrito assado, o entrecosto com grelhos e a vitela assada. De docinhos, o bolo de azeite, as queijadas de carapito e as cavacas. Quem quiser maiores informações de Aguiar da Beira, só consultar o site da Câmara Municipal de Aguiar da Beira. O endereço eletrônico é o www.cm-aguiardabeira.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Aguiar da Beira. Agora o bom dia de Nelson de Paula.
Boa tarde, bom dia Lourenço, bom dia Gerson. E um bom dia para todos os nossos queridos ouvintes, dia das mães. Dias de uns filhos da mãe também interromperam o trânsito todo em São Paulo. É brincadeira, mas vamos lá.
Mas agora é mais música nesta manhã maravilhosa em São Paulo, mais uma vez dedicando a todas as mamães, especialmente a minha mãe, a Dona Dulce, a minha sogra, a Dona Fátima. Um beijão a todas elas. E também aos aniversariantes da semana, especialmente na terça-feira, dia 15, o Gustavo, filho do Nelson, fazendo aniversário. Um abração para ele. Vamos ouvir agora Raquel Tavares, Meu Amor de Longe.
No Largo da Graça já nasceu o dia, ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros vão a cirandar como fazem dia inteiro. Meu amor de longe já vem, pôs carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo o tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Fiz um rol de planos para recebê-lo, fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vir afoito, carro dos prazeres, número 28. Meu amor de longe saltou, iluminou a noite. Vamos celebrar ao bairro alto, madrugada baile no cais do Sudé. Meu amor de longe sabe bem como é que é. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo o tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. tragédias e desgraças. Tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor, de longe voltou só para me ver. Só para me ver.
Navegar, preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
Papagaio!
Navegar, preciso, redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com o Navegar é Preciso, e agora, segunda parte do Redescobrindo a Comunidade, a história de Portugal. Estamos falando dos castelos de Portugal. Lourenço, qual é o nosso enfoque de hoje?
Hoje é o segundo capítulo do Castelo de Mourão.
Castelo de Mourão. E com a morte de Dona Teresa Gil, em 1307... Dom Diniz doou a vila a Dom Raimundo de Cardona e a sua esposa, Dona Beatriz, em 1313, na condição destes não construírem nenhuma fortificação, um testemunho de que as estruturas defensivas senhoriais ameaçavam a segurança do soberano e do próprio reino. Devido às dificuldades financeiras, Dom Raimundo leiloou a vila, que foi arrematada por um mercador de Monsarrás, Martim Silvestre, por 11 mil libras em 19 de abril de 1317.
Ciente do fato, Dom Diniz expediu diploma ordenando a Martim Silvestre que lhe vendesse a vila de Mourão por ser vila de fronteira e fazer parte do seu senhorio pelo mesmo valor porque a arrematou em 15 de maio de 1317. Na posse de Dom Diniz, o primitivo castelo foi reformado, passando a contar com três torres.
O atual castelo foi erguido sob o reinado de Dom Afonso IV de Portugal, que reinou de 1325 a 1357, com as obras a cargo do mestre da pedraria João Afonso em 1343, conforme atesta a inscrição epigráfica junto ao Portão das Armas. Quando, da crise de sucessão de 1383 a 1385, a vila e seu castelo tomaram partido pelo mestre de Avis, futuro João I de Portugal.
Sob o reinado de Manuel I de Portugal, entre 1498 e 1541, tiveram lugar campanhas de reconstrução nas quais intervieram Diogo e Francisco de Arruda, mestres das obras régias da comarca de Antretejo e Odiana. Neste momento, a vila e o seu castelo encontram-se figurados por Duarte de Armas no seu Livro das Fortalezas de 1509, vindo a primeira a receber do soberano o foral novo em 1510.
Ainda neste momento, uma carta de Nuno Velho ao soberano, datada de 25 de fevereiro de 1510, dá conta do estado das obras dos castelos de Moura e de Mourão, empreitada e entregue ao mestre de pedraria Francisco de Arruda. Datam, por fim deste momento, no século XVI, a edificação da Igreja Matriz no interior do recinto amuralhado.
No contexto da crise de sucessão de 1580, esta vila e o seu castelo aderiram a Filipe II de Espanha. Entretanto, quando da restauração da independência portuguesa em 1640, o seu alcaide Pedro Mendonça Furtado foi um dos primeiros a hastear o pendão de João IV de Portugal. No contexto da Guerra da Restauração, em 1657, a praça foi assaltada e arrasada pelas forças espanholas.
Desse modo, no ano seguinte, em 1658, iniciou-se a remodelação da sua defesa, com projeto a cargo dos arquitetos militares franceses Nicolau de Langres e Pierre Saint-Colombe. Estes seguiram as concepções de Vauban, datando-a de uma dupla cintura de muralhas adaptadas ao tiro horizontal, conferindo-lhe o formato estrelado com quatro novos baluartes, revelins e fosso, dos quais restam hoje poucos vestígios.
Por volta de 1661, com o auxílio da Câmara Municipal, procederam-se reparos no castelo. Pouco depois, por volta de 1663, o arquiteto João Nunes Tinoco formulou novos planos defensivos, implantando seis atalaias em cima dos cerros elevados que flanqueavam a fortaleza na direção do rio Guadiana.
Olha aí, então, mais um capítulo do Castelo de Mourão, contando aqui as várias restaurações que ocorreram ao longo do tempo nesse belíssimo Castelo de Mourão, que todos que vão a Portugal devem visitar. Aliás, o que não falta lá em Portugal também é castelo, história e muita coisa boa para você curtir na terrinha. Agora com você, Gerson.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é
www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet! Lusanet! Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, entrado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces com ventuais. Tem muita sardinha na proa,
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
Navegar é preciso, nos descontos.
Olha só o lindo hino português ao fundo, anunciando o futebol português. Alô, alô, Emílio.
Alô, Nelson, Lourenço, ouvinte, Gerson. Bom dia e bom dia das mães para todas, em especial para minha.
É isso aí.
Beijão para dona Nair também.
É isso aí. Para dona Dulce também. Um feliz dia das mães para todos. Curtindo hoje o dia da mamãe. Bom, Emílio,
quem tá curtindo é o Porto, né? Que foi campeão de novo, né?
Só para variar, né? Já falamos aqui a semana passada, o Porto pôs a mão na taça e ninguém mais rasga. Essa é do Porto, quebrando aí a sucessão de títulos do Benfica, né?
4 anos consecutivos do Benfica e o Porto quebrou esse elo aí, mais por incompetência dos adversários do que por mérito próprio. Aliás, esse foi um dos campeonatos de pior índice técnico dos últimos 10 anos que eu assisti.
E o Benfica estava vindo bem, né? O Benfica deu uma entregada nas últimas jornadas.
Tondela, né? Perdeu pro Tondela, né?
Na verdade, o Benfica vinha ali, para e passo atrás do Porto, passou a liderar, e quando tinha tudo para engatar, perdeu no último minuto. Foi o Porto, um abraço.
É bom lembrar também que o Porto, quando estava na frente, deu uma pisada aí com um timinho aí, um Feirense da vida.
Por isso que eu disse que esse foi, sem sombra de dúvidas, o campeonato de Intertec pior dos últimos anos.
E o Benfica vinha de quantos títulos seguidos, Emílio?
4 consecutivos.
Olha,
3 com
o
Jorge Jesus e 1 com o Rui Vitória.
E o Sporting, qual foi o último título do Sporting, Emílio? Você sabe? Você lembra?
Daqui a pouco fala, se não me engano, 2006.
Vamos chamar o Camões. Alô, Camões!
Bom dia, Nelson. Bom dia, Emílio. Bom dia, Lourenço. Tudo bem?
Tudo bem, bom Camões? Dia. Camões, conta aí. Quanto foi o último título do Sporting?
2002,
né? Ah, esse é sportinguista, né?
2002 com o Inácio, tá bom?
É, olha só. Então, o 2002...
Com o Inácio.
Bom, o Emílio... E Camões, 2002, já lá se vão 16, é muita coisa para um clube da força do esporte, vocês não acham?
Ainda não batemos o recorde anterior, que era 18.
É, realmente, é muito tempo. O Sporting é um clube tradicional, né? Um clube fortíssimo de Portugal. Não pode ficar tanto
mas,
tempo...
Mas, Nelson, diga. O Sporting, nesses 16 anos, teve boas equipes até de ponta, mas pecou pela incompetência dos últimos presidentes, todos falastrões, mas de verdade, competência mesmo, zero.
É, a gente, o Porto foi campeão, a gente está falando aqui de esporte, mas o Porto, apesar do que dissemos aqui, que esse ano foi um campeonato assim de nível técnico meio baixo e tal, parabéns ao Porto, com grandes méritos, mais uma vez o seu Pinto da Costa soube capitanear a equipe do Porto e levá-lo a mais um título português. Agora eu vou desafiar aí o Camões e o Emílio. Como é que está assim em termos de conquistas de títulos? Como é que está Porto, Benfica, Sporting? Vocês sabem disso ou não?
O Porto, o Benfica agora, o Benfica 35, o Porto agora acho que foi para o 28º, 29º, e o Sporting, né, que essa briga está com 18, ou essa briga de 18 para 22, mas por enquanto está nos 18.
Olha aí, então o Benfica continua liderando o ranking dos campeões do futebol português, né? Bom, o outro ponto importante dessa Superliga, o Emílio Camões, é a questão do quem vai para a Europa. Quem é que ficou em segundo?
É, decide hoje.
Ah, decide hoje que ainda tem jogos, é verdade.
Tem jogos no mesmo horário.
Ah, então vamos lá. Na sexta-feira começou a última rodada.
Isso.
Mas antes, na penúltima, tivemos aí um jogo entre Passos de Ferreira e Rio Ave.
Aliás, um péssimo resultado, Anelso e Emílio, um péssimo resultado para Passos de Ferreira, porque podia ter resolvido a sua vida, não resolveu, empatou em casa com o Rio Ave e agora está na Berlinda.
Pode cair.
Olha aí, então, Passos de Ferreira.
Por outro lado, um ótimo resultado para o Rio Ave, que empatando garantiu matematicamente o quinto lugar e presença nos playoffs da Liga Europa.
Olha só, o Rio Ave, então, foi um belíssimo resultado para o Rio Ave, e o Passos de Ferreira passa a ser ameaçado.
Se esse jogo tivesse empatado, o Chaves, hein, ainda sonharia com o quinto lugar. O Chaves que ontem, no final do jogo, aos 93, venceu o Aves, e poderia brigar pelo quinto lugar, mas com o empate
do Rio Ave,
o Rio Ave conseguiu matematicamente o quinto lugar.
É, o Rio Ave que ainda tem um jogo hoje contra o Braga, né? Mas vamos lá, essa última rodada, Camões.
O Nelson, é um jogo importantíssimo também, e a gente já vai falar o porquê.
Tá, então vamos lá. Aves, o Emílio já falou, Aves 2, Chaves 3 na sexta-feira, né?
Que jogaço, hein? É, exatamente. Depois no sábado tivemos também, olha o seu Emílio, tivemos também o Porto confirmando o seu título, indo até Guimarães e vencendo por 1-0. E outro jogo também importante, o Boa Vista, venceu o Belenenses por 1-0.
Olha aí, o Belenense, para variar, sempre lá no meio da tabela para baixo, né? Quando não está ameaçado. E os jogos de hoje, Camões?
Os jogos de hoje, então, lá nós temos também os jogos importantes, Rio Ave e Braga, e eu falei, é importante por quê? Porque, dependendo do que o Benfica e o Sporting fizerem, e o Braga vencer o Rio Ave, o Braga pode ser o segundo classificado, mano.
Como assim? O Braga ainda briga pela segunda vaga?
Pode sim, exatamente, porque o Braga tem, nesse momento, o Braga tem 75 pontos, pode ir a 78, e no confronto direto ele vence o Benfica, ele é o terceiro classificado, exatamente, porque o Benfica vence o confronto direto com o Braga. Tá certo, mas pode ser o terceiro classificado nesse momento.
Bom, se o Sporting ganhar, ele já é o segundo, é isso?
Ah, isso, não. Se o Sporting ganhar, nem Benfica, nem Braga, não acontece nada.
Resultados iguais.
Se o Benfica Braga na Madeira, aí tem uma complicaçãozinha depois na classificação, sim.
Bom. Resultados iguais entre jogos do Benfica e do Sport, segue o Sport como vice-campeão.
Bom, mas neste momento o Sport e o Benfica têm o mesmo número de pontos.
Mas o Sport é ganhou por ter feito o gol na luz.
Bom, muito bem. Então, só que o Sport tem um jogo difícil, que é o Marítimo.
Né?
É, jogo difícil. Então o Benfica ainda tem uma esperança em ser o segundo, que daria a possibilidade de jogar o playoff da Liga dos Campeões, não é isso, Emílio?
Exatamente isso. Oh, Nelson Emílio, e só lembrando que já tem árbitros para esses jogos. No Sport, no Marítimo Sporting, além de ser um jogo complicado, vai o Jorge de Souza para lá, e no estádio do Benfica, apita o senhor Fábio Veríssimo na luz. E também tem uma coisa importante aqui nesse jogo. O Moreirense também precisa fugir lá de baixo da degola.
É verdade, o Moreirense briga para não cair, né?
Lembrando, Camus e Nelson, que todos os jogos acontecem às 18 horas. Lembrando também que essa semana tivemos uma reunião na federação onde alguns clubes teriam a inclusão já imediata do Gil Vicente para que o ano que vem tivéssemos 20 equipes e não caísse ninguém, ou que subissem a terceira e a quarta colocada da segunda divisão, mas não houve acordo. Então o Gil Vicente, o ano que vem, permanece na segunda, os pontos dos jogos do Gil Vicente não valem nada, e por isso mesmo, o ano que vem, teremos a queda de três equipes para a subida do Gil Vicente e para a subida do campeão e vice da segunda divisão.
É, eu particularmente, eu não acho muito justo o ano que vem cair em três. O terceiro, de baixo para cima, vai se sentir prejudicado.
Na verdade, Nelson, pela lei, quem deveria cair era o Belenenses.
Não, para.
É, se a gente fala a regra, a lei, o Belenenses ficou e o Gil Vicente caiu. A justiça determinou que o Gil Vicente voltasse, e aí um acordo fez com que o Belenenses continuasse, que ele deveria cair, e o Gil Vicente vai subir daqui duas temporadas.
É, bem lembrado aí. Então quem deveria ser penalizado naquele momento foi beneficiado com a queda do Gil Vicente e seria o Belenenses, né? Então, agora, vamos falar os jogos de hoje. Então tem Marítimo Sport, e que mais temos, ô Camões?
Além do Marítimo Sport, nós temos Benfica Moreirense, temos Setúbal Tondela, também o Setúbal aqui é obrigado a vencer o Tondela para fugir da degola, temos um Portimonense Passos de Ferreira, onde o Passos de Ferreira também é obrigado a vencer, ainda temos lá embaixo um Feirense Esturil também brigando para não fugir. Olha lá o Esturil, rapaz, ele venceu o Setúbal semana passada, entrou na briga e também, dependendo do resultado, quando todo mundo já dá o Esturil na segunda liga, o Esturil pode ficar na primeira.
É.
Para vocês, quem vai ser o vice e quem cai?
Bom, para mim, cai Moreirense e Feirense.
Eu também acho que cai Moreirense e Feirense. Ou
e
então Moreirense e Vitória do Sul.
E o vice?
O vice é o Sport.
Eu acho que não. Eu já, sinceramente, o histórico do jogo do Sporting na Madeira é complicadíssimo, é difícil, e o Sporting também não tem uma coisa que o abona não, porque quando realmente precisa, costuma dar para trás. E eu, sinceramente, gostaria muito que o Sporting fique, e torço muito para que o Sporting fique no segundo lugar, mas tenho lá minhas dúvidas, e eu vou ser realista, e eu acho que vai ser o segundo colocado, vai ser o Benfica.
Eu concordo com o Camões, para mim cai Setúbal e Ferenc, e você, Lourenço?
É, eu acho que o Setúbal e Ferenc tem grande chance de ser rebaixado, e eu acho que em vice vai ser o Benfica.
Eu também acho.
Me desculpe os esportinguistas, mas acho que o Benfica...
Sinceramente, eu sou realista. Eu acho que quando o Sporting precisa, deixa a desejar.
Bom, o senhor Jorge Jesus, técnico do Sporting, tem que mostrar o que veio, né? Até agora, ele não fez grande coisa no Sporting, já está lá uns 3 anos.
Aliás, viu, Nelson? O pai do Bruno de Carvalho soltou um comunicado na mídia e nas redes sociais dizendo que o Jorge Jesus ganha muito e faz pouco.
Ó, eu tô com ele, viu, Emílio?
Eu também.
Sinceramente, eu considero ele um bom treinador, sinceramente.
Já foi melhor.
Eu acho ele um bom treinador. Só que é o seguinte, ele tem que ser mais ávido em conseguir resultados, entendeu? O Sport tem um bom time, o Marítimo acho que já não tem pretensão nenhuma, né, Camões?
Não, não tem pretensão nenhuma, não, mas eu, sinceramente, eu até não culpo o Jorge Jesus. É que, realmente, o futebol português anda numa situação, mas tão terrível, aquilo ali é tão complicado, amigo, é uma sujeira tão grande, que realmente, o que há muito tempo atrás o presidente do Benfica falou, que realmente as grandes contratações são fora das quatro linhas, gente, as grandes contratações neste momento no futebol português estão fora das quatro linhas.
Lamentável. Ô Camões, dá a classificação aí pra nós, aí pra gente entender como é que tá lá no fundo.
Sim, depois a gente já fala também um pouquinho da segunda liga. Neste momento, o Porto campeão 88, segundo lugar, neste momento, o Sporting 78, e o Benfica em terceiro com 78 também. Em quarto lugar, o Braga 75. Depois, quinto lugar, vem o Rio Ave, 48, Chaves, 47, Boa Vista em sétimo, 45, oitavo Marítimo, 44, nono Guimarães, 43, décimo Tondela, que fez um bom campeonato, 38, décimo primeiro Belenenses, 37, décimo segundo Portimonense, 35, décimo terceiro Aves, 34. Vem para baixo, olha, turma aí, a briga do descenso. Moreirense com 32, Feirense 30, Passo de Ferreira 30, Setúbal 29, Estoril 29.
Olha aí. Bom, então essa é a briga do dia hoje.
Olha,
é o segundo lugar e esses times que vão cair, né?
E por falar em técnicos portugueses, o Paulo Fonseca, que é o técnico do Shakhtar Donetsk lá da Ucrânia, o ano passado ele venceu o campeonato e a taça da Ucrânia. Esse mês de semana ele bateu o Dinamo do 2-0, venceu de novo a taça, é bicampeão. E esse final de semana, um pontinho conquistado, dará o bicampeonato nacional também ao Paulo Fonseca.
Olha aí, parabéns pro Paulo Fonseca. E o Cristiano Ronaldo?
O Cristiano Ronaldo vai virar super-herói de desenhos animados. Está sendo lançado em toda a Europa, depois vai vir para a América do Sul, a Strike Force 7.
Olha aí.
Combater os crimes no planeta Terra com o super-herói Cristiano Ronaldo como o líder dessa Strike Force.
E grande chance do Strike Force 7 ter um companheiro aí logo depois da Copa, que deve ser o Neymar, né? Já pensou? Dupla Neymar e Cristiano Ronaldo. Vai ser duro conviver com o ego ali, hein?
Ave Maria.
Vai ser difícil, hein? Precisa pôr no contrato quem é que vai bater falta, quem vai bater pênalti, senão vai ser complicado. Bom, e na segunda liga, Camões, a Acadêmica precisava que o Santa Clara perdesse e ganhasse o jogo lá em Varzim.
Ela perdeu o jogo e Santa Clara ganhou, e nesse momento, olha, quem está na primeira liga? Nacional, campeão, e em segundo lugar, o Santa Clara, amigo.
O Santa Clara perdeu pro Acadêmico.
Perdeu
pro Acadêmico de Viseu, mas a Acadêmica não fez o seu papel, que seria ganhar do Varzim. Quer dizer, aconteceu o resultado que ela precisava, mas a Acadêmica não foi capaz de ganhar do Varzim, que já não tinha pretensão nenhuma no campeonato.
Com isso subiram as duas equipes do extra-continente.
Exatamente, subiu Santa Clara dos Açores e o Nacional da Madeira, né? Então ano que vem teremos dois madeirenses e um açoriano, que já fazia algum tempo que o Santa Clara tinha caído.
Sabe quem ficou em terceiro? O Acadêmico de Viseu ficou em terceiro aí.
É, e essa, olha, pode ser que ainda o Acadêmico de Viseu, nesse imbróglio todo aí do Gil Vicente, pode ser que ele ainda pegue a vaguinha, viu?
Então a Acadêmica. As regras pode subir, se não cair, né?
Exatamente. Então a Acadêmica, nem com o Gil Vicente ela vai conseguir. Lamentável. Eu não sei, acho que faltou bicho aí, viu? Acho que não acertaram o bicho, porque a Acadêmica vinha bem. De repente perdeu os dois
últimos jogos. Tem gestor lá, não, Emílio, você sabe?
Nossa, mas sei que o técnico do Acadêmico de Viseu é um excelente técnico, mas não é o que ajuda. Manelson Emílio, essa semana teve uma reunião na Liga, onde já fizeram mais uma sacanagem. O que que fizeram? Os clubes se reuniram, o único que não foi, foi o presidente do Sporting, o único que votou contra foi o presidente do Porto,
Desta vez condenaram mais uma vez o Gil Vicente. O Gil Vicente vai jogar não na segunda liga, vai jogar na Liga Pro, só para jogar, não vai contar nada, não vai contar pontos, e só o ano que vem, só em 2020, é que o Gil Vicente vai subir, tá bom?
Lamentável, hein? Lamentável. Fica difícil montar time, né?
Só lembrando que o único presidente que votou contra essa situação foi o presidente do Porto. O presidente do Sporting alegou que tinha compromisso e não foi, foi o único que não foi. Do resto, votaram todos. Do mundo a favor do Gil Vicente se ferrar mais uma vez.
A Liga Pro é uma liga sub-19, é sub-21.
Ixi, Maria.
Que... É isso, tamanho.
É a Liga Pro, exatamente. Essa seria a terceira divisão. Pronto.
Vamos, vai, é.
Bom. Do futebol português é o que tínhamos, mais alguma coisa, Camões?
Não. Só para lembrar uma coisa. Toda vez que o Santa Clara subiu, o Sporting foi campeão.
Olha aí, Camões.
Em 99 subiu, o Sporting foi campeão. Em 2002 o Santa Clara subiu e o Sporting foi campeão. Que o Santa Clara traga bons fluidos para o Sporting.
Olha, sério que o Papa tá com medo, viu, Nelson?
É, né? Por que, Mídio?
Parece que em 78 e 2005 o Liverpool foi campeão, um príncipe inglês casou e nesses anos o Papa morreu. Dessa vez o príncipe casou, o Liverpool é finalista e o Papa tá com medo.
Olha, é melhor ele torcer pro Real Madrid, hein? Bom, Camões, semana que vem você volta, um grande abraço.
Um abraço e que essa profecia se realize.
Amém.
Um abraço, Camões.
Um abraço, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
Vamos de luz!
E a profecia ainda diz que a Portuguesa vai subir, né? Pra primeira divisão do Campeonato Paulista.
Que ano?
Copa Paulista vai ser campeã, vai jogar a Série D o ano que vem. E o Papai Noel vai vir no fim do ano e o Coelhinho da Páscoa no outro, vem.
Junto com o Saci Pererê. Fala, Emílio.
Independente de, infelizmente, quem comanda hoje o rancho, ontem tivemos na Portuguesa a visita da RTP. Filmando a Adega da Luz, evento tradicional de muitos anos e que vai ser levado ao ar na RTP hoje.
Ah, é?
A RTP estava lá.
Filmou
mais coisas porque nem deixaram, porque a Portuguesa está naquele estado calamitoso, mas pelo menos a Adega e o evento foi divulgado.
É uma pena que hoje eu considero que a Adega da Lusa não é mais a Adega da Lusa. A Adega é de alguns que se aproveitam da Portuguesa usando o salão gratuitamente, entendeu? Então, esse grupo não é mais da Portuguesa.
Então, a Adega que não é da Lusa, né? Se é a Lusa, é da Lusa? Com aquelas festas redes, com o gestor fazendo o que quer e o que não quer, com valores que foram arrecadados, não divulgados, não apresentando contas. É da Lusa, a Lusa, né?
Ah, olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Mídio? Nós estamos vivendo uma época na Portuguesa, olha, uma época muito triste em todos os aspectos, né? Então nós estamos vivendo uma época de abandono do clube, uma época de muitos problemas, uma época de desmandos, pessoal que cuida lá das coisas, como é o caso do Rancho Folclórico, que tem tantos anos de tradição e hoje está na mão de alguns interessados. E olha, eu vou te falar uma coisa, viu, amigo? Lamentável a situação do social ali da Portuguesa.
E tem mais, engraçado que houve uma reunião para fechar o negócio com a feirinha, criticaram que essa reunião não foi divulgado nada, mas e, por outro lado, membros do COF aí, o COF mesmo, a pedido do presidente do COF, o Armênio, que já trabalhou lá na imobiliária Lupa, ele pediu uma reunião esta semana fora da Portuguesa, no Novo Hotel, para ouvir uma proposta do filho do ex-presidente da Lusa para o investidor lá. Engraçado, né?
Que proposta seria essa, hein, Emílio?
Porque criticaram tanto a reunião da história da feirinha, mas engavetaram, só divulgaram depois essa reunião feita extramuros da Portuguesa, a pedido do presidente, ex-presidente, né, que pediu demissão, Armênio. Lembrando que ele já trabalhou no Grupo Lupa também.
É, muito interessante essa informação, mas o Emílio, assinaram ou não assinaram a feirinha lá?
É, até agora o gestor não mostrou nada, né?
É.
Eu sei que Segundo consta aí, segundo o tal de Augusto divulgou, o pessoal da Trevo e mesmo o Augusto adiantaram R$1 milhão que o gestor queria para fechar, mas até agora o contrato não foi mostrado.
Vixe Maria, hein?
Bom, e falando em contratos, o Pereira foi embora, acertou com o Novo Horizontino e deu um chapéu na Lusa, hein? Mais uma vez deu um chapéu na Lusa.
Pereira também, viu? Pelo que ele jogou na Portuguesa, vai com Deus, viu? Sinceramente, vamos ver o que nos reserva aí, né?
Não nos reserva nada, né, Nelson? Infelizmente, essa é a dura realidade.
É, a situação tá complicada, né? Nem sei quantos jogadores tem lá hoje.
15 jogadores treinando.
15 jogadores. É. Deve estar treinando com a molecada da base.
Não, a molecada do Sub-20 tá jogando o Campeonato Paulista. O Alan Al falou que só tá treinando com os caras que tem contrato lá com a Portuguesa.
Mas como é que é? 7 para cada lado?
Ah, não sei. Eles fizeram treinamento... É, tá treinando físico, né? Fazendo exame médico, exame de toque, sei lá o que eles estão, oftalmológico, né? Porque a gente precisa fazer, né? Porque às vezes lateral que não cruza, não enxerga direito o gol, né? Tem umas coisas assim.
Exame de proctologia, sei lá.
Presidente, você quer o quê?
Que dureza. É. Emílio, um abraço!
Mais para todas as nossas aí, que estão hoje no céu.
É isso aí, Emílio, um grande abraço.
Mais uma vez, um beijo a todas as mamães. Hoje, dia das mães aqui no Brasil. E na terça-feira, aniversariando Gustavo, filho do Nelson.
Um
parabéns para ele.
Beijão pro meu filho querido, que Deus o ajude e muita saúde. Paz e amor e dinheiro no bolso. Felicidades, meu filho. E vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar e o Emílio Lourenço, financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Prestigiem também hoje das 19 às 20h30, Os Imigrantes com a Família Teixeira, de segunda a sexta, das 16h30 às 17h, Via Paulista com a Adriana Cambaúva, toda a quarta, das 22h30 à meia-noite, Portugal Dentro de Nós com Martins Araújo, e de terça a sexta, das 20h às 21h30, Paixão Lusa com Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Zanetti. Zanetti.